Uma pessoa pergunta: como explicar a incompatibilidade entre personalidades de grandes mestres encarnados, como Gandhi, Shri Aurobindo, etc.? Não existe incompatibilidade alguma. É o homem que vê incompatibilidade em energias diferentes. É claro que um Gandhi é completamente diferente de Shri Aurobindo. Então não tem como isto ser igual. Não há incompatibilidade alguma. Mesmo que um diga uma coisa, o outro diga o contrário, porque são tarefas diferentes, não há incompatibilidade. É só na mente humana normal que existe incompatibilidade entre seres avançados, entre seres evoluídos. Eles veem incompatibilidade nos seres evoluídos porque eles têm a incompatibilidade dentro de si, por isso é que veem. Porque quando a gente não tem uma coisa dentro de si, não vê aquilo no outro. Então, para uma pessoa achar que um ser de grande evolução está incompatível com o outro, a incompatibilidade está nele, não naqueles dois seres. Porque aqueles dois seres têm plena consciência do trabalho diferente que eles fazem, da energia diferente que eles manifestam e das pessoas completamente diferentes também que eles procuram servir. E aqui uma pessoa diz que tem acompanhado a biografia e a trajetória de Jesus, de São José, e que sobre Maria, mãe de Jesus, se pode explicar um pouco. Essas grandes figuras, até hoje, foram apresentadas dentro de uma visão histórica. Mas a visão histórica, a visão documentada, é completamente irreal quando diz respeito a um ser muito avançado. Então, a forma de você dar a visão histórica da vida de Jesus, se é que se sabe qual foi essa visão histórica, apresentando aquilo como Jesus, isto é uma deturpação. Tanto assim que os centros planetários, Mirna Jaya, Erques Aurora, Mistitlan, Lis Fátima, Iberá e Anuteia, os centros planetários estão para revelar muitas coisas com respeito a isso. Mas é preciso que nós tenhamos mais contato com os centros planetários, é preciso que os centros planetários estejam mais difundidos para que eles entrem neste processo de revelar para nós a história do planeta. Mas já há indícios que Mirnajá, Aurora, Erques, Mistitlan comecem a revelar a verdadeira história do planeta. Então, a vida destes seres que foram importantes no planeta serão novas vidas para nós, que não tem nada a ver com aquilo que se sabe das biografias oficiais. Os centros planetários são a única forma segura de você ter a história da Terra. Porque mesmo que você vá buscar a história da Terra nos registros akáshicos, nos registros do planetérico, aquilo pode não ser exato. Porque os registros akáshicos, no decorrer dos séculos e dos milênios, também vão mudando, também vão se transformando. E o que está nos registros akáshicos, o que está registrado no éter do planeta, pode ser uma parte do conhecimento, ou pode ser um ângulo do conhecimento. Todos vocês conhecem, por exemplo, a visão de Rudolf Steiner a respeito da vida de Jesus. Não tem nada a ver com nenhuma outra visão da vida de Jesus. E aquilo, segundo ele, foi captado nos registros akáshicos. E aquilo foi captado nos registros akáshicos em determinadas condições, dentro da visão dele, Rudolf Steiner, e quando um ser clarividente está diante de visões e de registros, o que ele vê passa pelo mecanismo dele. E por mais que ele seja bom clarividente, ele vê segundo o mecanismo dele. Nesse campo, não há muita coisa exata que esperar. Por isso, os centros planetários se dispõem agora a revelar toda essa história. Mas essa revelação vai ser uma coisa tão desconcertante para as pessoas normais que eles devem estar com muita habilidade para ir apresentando isto, porque realmente vai ser muito desconcertante, porque a história de um planeta e a história de uma humanidade como a gente nunca ouviu, e a gente está sempre habituado a ouvir como não foi. E os centros planetários estão com muito cuidado com respeito a isso, mas eles têm esse conhecimento. Agora, os centros planetários são 7 e nenhum deles tem o conhecimento total. Cada um deles tem uma parte do conhecimento. Então, se nós dispomos do conhecimento que Mirnajá oferece sobre um tema, isto não quer dizer que o tema esteja completo e esgotado, porque Mirnajá tem uma parte. Nós precisamos ir buscar a outra parte num outro centro planetário. Isto foi assim porque esses registros na Terra não deveriam ficar em um lugar só, porque as forças involutivas poderiam... Né? Então, todos esses registros foram distribuídos pelo planeta, pelos discos solares e pelos centros planetários. E à medida que nós somos fazendo relação interna e verdadeira com um centro planetário, nós vamos dispor de uma grande parte do conhecimento, uma grande parte de tudo o que diz respeito a este planeta. Aqui uma pessoa pergunta o que é um deportado. Esta palavra tem sido empregada em certos CDs. O que nós chamamos de deportado é um ser que foi separado do seu lugar de origem. Então, o ser estava em algum planeta, em alguma estrela, estava em algum ponto do universo, e ele foi retirado de lá porque cometeu erros muito graves contra a coletividade, contra o plano evolutivo daquele lugar, ou cometeu erros com respeito à raça a qual ele pertencia lá. E conforme a gravidade do que ele cometeu, então ele é deportado de lá. Ele é enviado para um outro ponto do universo. E nesse ponto do universo ele é um deportado. Ele não está na casa dele e ali também não é casa dele. E esses deportados às vezes se encontram em dificuldade, porque não estão na própria energia e tudo isso, mas têm que ter uma oportunidade de rever aquilo que fizeram lá no seu lugar de origem. Há um trabalho da hierarquia, um trabalho muito especial da hierarquia, para salvar os deportados. Porque o único quer resolver tudo, não é? O único vai ser uma síntese no fim. Então, até um deportado, para nós, para este planeta, pode ser um deportado. Mas para o único, é um ser como nós todos, que também está aí para ser recuperado. Mas isso são níveis de compreensão das coisas. Agora, este ser que foi separado do seu lugar de origem e enviado para outro lugar, às vezes ele adere às forças do mal. Ele, por não saber se conduzir, não saber se encaixar, ele pode se tornar um instrumento das forças do mal. De forma que um deportado não é só alguém que está fora de lugar, mas pode ser também alguém em função de forças negativas. Bom, nós estamos nesse fim de semana em uma reunião de difusão. Entre tudo que está acontecendo aqui, está acontecendo uma reunião de difusão. E nós teríamos que reconhecer nesta oportunidade que o principal ponto de difusão de Figueira são os centros planetários. Porque Figueira reúne, resume, sintetiza todo o conhecimento antigo, todo o conhecimento menos antigo. Figueira resume o conhecimento de muitos filósofos, de muitas religiões. Figueira é um conjunto de fatores. Agora, a verdadeira função de Figueira é difundir os centros planetários. Isto é a função de Figueira. E os centros planetários que nós conhecemos são 7. Erx, Mistritlan, Aurora, Mirnajá, Lis Fátima, Iberá e Anutéia. E esses centros planetários nos deram o conhecimento que está nos livros e outros conhecimentos que se gravaram em CDs nesses anos todos, a partir de que os livros foram ficando prontos. Mas o conhecimento dos centros planetários prossegue fluindo. E nós temos procurado introduzir isto nas partilhas. E para nós estarmos com isto bem enfocado, nós precisamos fazer um trabalho conosco também diante do estudo. Por exemplo, nós achamos que já lemos Erx, que já ouvimos falar muito sobre Erx, então não precisamos mais estudar Erx. Não é bem assim, porque toda a parte oculta que Erx tem a nos passar ainda não foi passado. Erx, até agora, cuidou de nós, desenvolvendo a nossa mente, desenvolvendo o nosso conhecimento, desde o plano físico até o plano divino, nesta faixa dos 7 planos humanos. Mas Erx tem todo o conhecimento do plano astral cósmico para nos passar. E tem todo o conhecimento do mental cósmico também para nos passar. E o conhecimento do astral cósmico não tem nada a ver com esse conhecimento que se conhece aqui na Terra. E o conhecimento do mental cósmico também não tem nada a ver com o que jamais se imaginou aqui na Terra de conhecimento. Então, esses centros planetários têm muito o que nos dizer. E nós teríamos que estar enfocando nesses centros planetários, buscarmos trabalhar os seus atributos, e com os atributos destes centros, nós vamos ter a oportunidade de viver mais próximos desses centros. Então, pegar um atributo desse centro, ver aquilo por dentro, colocar aquilo na luz. Então nós vamos ver coisas dos centros planetários que não vimos até hoje, mas vamos ver através dos atributos. Então, a tarefa de Figueira de difundir os centros planetários está apenas iniciando, porque nós estamos difundindo CDs gravados, estamos difundindo os livros, tudo que tem. Mas o novo conhecimento que está para ser manifestado e revelado, isto tudo, dentro em pouco ou no futuro, será um processo da difusão. Então, esses centros planetários têm muito o que nos ensinar. Os discos solares também têm muito o que nos ensinar. E existe uma hierarquia coligada com os discos solares que estão tentando fazer contato com grupos de contatados aqui da Terra. Nós estamos, nesse momento, numa atividade intensa de encontrar esses contatos, de realizar esses contatos, não? E dentro dos limites que é permitido, nós estarmos com esse conhecimento. A hierarquia usa os discos solares para armazenar este conhecimento, porque ali isso está seguro, isto tem toda uma hierarquia de preservação, de defesa, de forma que nenhuma força possa ofuscar isto, mas esses discos solares são muito resguardados. E eles se encontram nos retiros intraterrenos, que estão sendo também revelados para nós. Nós estamos tomando conhecimento desses retiros. E já temos 18 desses retiros da Irmandade Branca, que são do nosso conhecimento, e que aos poucos estão se revelando e nos enviando estas coisas. Agora, nós teríamos que usar para esses contatos, e teríamos que usar para esta forma de contatar esse ensinamento superior, nós teríamos que usar uma vibração de amor no maior grau que se possa alcançar neste universo. E esta vibração de amor, no maior grau possível neste universo, nós chamamos aqui na Terra de energia crística. Energia crística é essa vibração de amor no seu mais alto grau dentro deste universo. E todos os seres, maiores ou menores, que manifestaram energia crística se tornaram grandes avatares. Mas a energia crística é aquilo que nós temos que usar, é para o que nós temos que apelar para fazermos estes contatos. Figueira expõe a síntese do conhecimento antigo e estuda manifestações de vários filósofos, vários místicos e diferentes escolas. Mas nada disso é a obra de Figueira. Isto é feito a título de complementação. Complementação porque as pessoas têm muita necessidade. São os centros planetários que são as nossas fontes de conhecimento. E nós teríamos que estar um pouquinho mais voltados para esses centros planetários para termos essa experiência de uma maneira mais bem realizada. A vida em Figueira não tem como base a organização comunitária. Isto é que nós temos que entender para podermos viver aqui em Figueira de forma a não deturpar o que está aqui. Porque Figueira não é uma comunidade. Figueira não é uma comunidade. Nós não estamos aqui para viver em comunidade. Nós estamos aqui para movimentar, para sermos instrumentos de um centro espiritual e não para formar uma comunidade. Então, a vida aqui não deve ter como base a organização comunitária. Isto não é aqui que deve acontecer. Mas sim, deve ser uma vida que inclua a união nossa entre os planos de consciência. Quando a vida em Figueira estiver realizada, porque não está ainda realizada, nesses 20 anos nós estamos desenvolvendo muitas coisas. Nós só podemos dizer que a vida em Figueira está realizada é quando nós, que estamos em Figueira, estamos funcionando em vários níveis, estamos funcionando em vários planos de consciência. Isso nós estamos fazendo teoricamente, estamos estudando, não é? Mas aqui estará realmente implantada a vida que deve ser implantada quando cada um de nós estiver vivendo em vários planos de consciência, transitando pelos vários planos de consciência, bem à vontade, com bastante liberdade. Isto parece uma coisa impossível, incrível, uma utopia que não tem nada a ver com a realidade. Não é bem assim, porque os centros planetários estão nos trabalhando intensamente para que isto aconteça. Enquanto nós estamos aqui fora vivendo como borboletas, os centros planetários não estão tomando conhecimento disto e os centros planetários estão trabalhando em nível de mônada. Centros planetários estão trabalhando as nossas mônadas. E, trabalhadas as nossas mônadas, aí os centros planetários começam a trabalhar as nossas almas. E aquelas almas que estiverem já prontas podem ir fazendo a fusão com a mônada. Isto é que os centros planetários estão trabalhando em nós. Aqui existe uma vida aparente, que é uma vida de manutenção de um centro espiritual, que é uma vida de ordenação de um grupo espiritual, que é uma vida de atividade externa também de um grupo espiritual, mas tudo isso não é a vida aqui. É bom que a gente saiba. Isto é a base na qual as nossas mônadas e as nossas almas vão poder fazer realmente a sua vida. Para começar, a vida da mônada e a vida da alma não é aqui. Então, aqui é uma base, isto é uma base, esperemos que seja uma base adequada, não seja uma base muito misturada com o mundo, porque se mistura com o mundo não é possível nem entrar nessa conversa, se é misturada com o mundo. Então, aqui é preciso que a vida seja uma base para que a alma e para que a mônada tenham a possibilidade de dar atenção ao regente, de dar atenção aos núcleos superiores que as estão trabalhando, ou às hierarquias que as estão trabalhando. Vocês veem que quando as hierarquias falam conosco, quando as hierarquias enviam mensagens, vocês veem que elas são muito econômicas, falam rapidamente, e se vê que elas estão trabalhando outra coisa. E realmente, elas estão trabalhando o nosso nível monádico, o nosso nível anímico, e aqui a nossa vida humana é a base para que isto possa acontecer. E a vida aqui, então, além disto que é, nesta base, poderá ser, com as estimulações que estamos recebendo dos centros planetários, uma vida de experiência, de trânsito entre os planos de consciência. Falando assim, fica parecendo que estou falando de uma utopia. Não, isto não está tão longe, porque isso está muito preparado dentro de cada um de nós, no nosso plano inconsciente. Isso está muito mais preparado no nosso inconsciente do que nós pensamos. Isso não está preparado tanto no nosso consciente. No nosso consciente, nós recebemos a preparação pelas instruções que recebemos externamente, os livros, etc. Mas, no nosso inconsciente, nós não só estamos sendo instruídos, como estamos sendo preparados. E o nosso inconsciente não tem nada a ver com essa nossa parte consciente. Então você vê uma pessoa que conscientemente parece que não tem nada a ver com essas coisas, e inconscientemente ela está totalmente dentro disto. Isto é muito comum aqui em Figueira. Aliás, se as pessoas não estiverem sendo trabalhadas no inconsciente, elas não conseguem ficar aqui mais do que horas. Se conseguem ficar aqui um dia, dois dias, três dias, um ano, se conseguem ficar, é porque estão sendo trabalhadas no inconsciente. Agora, o trabalho no inconsciente não aparece e nem sempre se revela. E nem deve mesmo se revelar, porque nós não sabemos para que estamos sendo trabalhados. Alguns estão sendo trabalhados para os momentos finais desse ciclo, para verem como servem, como ajudam, como desenvolvem os planos nesse final de ciclo. E outros estão sendo preparados para transmigrar de mundos. Para transmigrar de mundos. E nós temos vários mundos para onde transmigrar, dentro e fora desta Terra, nos níveis suprafísicos, nos níveis intraterrenos, nos níveis extraterrestres. Então está havendo um trabalho intenso com nós todos. Bom, isto aqui está demonstrando que nos grupos de estudos se deveria respeitar os ritmos individuais. Isto é, num grupo de estudo pode ser que alguém tenha necessidade de aprofundar alguma coisa e outros não. Então isto tem que ser respeitado, e a pessoa que quiser aprofundar alguma coisa fora do grupo ou com ela individualmente, ou se o grupo quer aprofundar alguma coisa, então é preciso se ver qual é este material. Que material se dá para aquelas pessoas se ela não o encontrar sozinho? Nós estamos fazendo um trabalho em todo esse sentido de contato com os outros planos e esse trabalho no inconsciente. Nós estamos fazendo esse trabalho aqui em Mirnajá, com muita ligação com a Aurora. Esse trabalho está completamente unido ao trabalho de Aurora, mesmo porque há hierarquias que estão aqui e que estão lá, que são as mesmas hierarquias. Então, o trabalho de Mirnajá, neste final de ciclo, nesses momentos que se está descrevendo, é muito em comum com o trabalho de Aurora. Apesar de ser diferente, porque o trabalho de Aurora é completamente diferente do trabalho daqui. Mas nós temos que aprender a trabalhar junto com coisas diferentes, porque cada centro planetário é uma coisa diferente. E nós temos que estar afinados com o trabalho de Aurora, e Aurora afinados com o trabalho daqui, que é para formarmos um conjunto que nos permita contatar o trabalho com Hermes. O trabalho com Hermes está num outro sentido. Então, nós precisamos primeiro nos confirmar na união do trabalho com Aurora, Mirnajá e Aurora. Olha, eu não estou falando de pessoas, está claro? Eu não estou falando de ninguém pessoalmente. Estou falando de Mirnajá e de Aurora. Coisa que nós precisamos aprender. A transcender as pessoas. Porque as pessoas mudam, as pessoas morrem, as pessoas desencarnam, trocam. As pessoas não são o mais importante. Nós estamos trabalhando com Mirnajá, estamos trabalhando com Aurora. E quando esse trabalho estiver unido o suficiente, então vai se agregar o trabalho com Hermes. E o trabalho com Hermes vai ser um passo muito grande no trabalho. O trabalho com Hermes vai estar ligado ao astral cósmico, vai estar ligado ao mental cósmico, com todas as energias e todas as entidades que estão ligadas a esses níveis. Bem, esses centros planetários, principalmente Hermes, são condutores de energias cósmicas para a vida planetária. E cada um deles contata um tipo de energia cósmica. Então, quanto mais nós estivermos em contato com outros centros planetários, mais nós teremos contato com o cosmos. Porque cada um deles tem uma porta aberta para essas áreas do cosmos. Esses centros planetários se projetam até os níveis etéricos do plano físico, eles não estão distantes. Então, você pode chegar na área de um centro planetário e ver luzes e ver materializações, porque esses centros descem até certos níveis do etérico, aqui no plano físico. Mas eles se polarizam em níveis espirituais divinos em outros mais elevados. Então nós não teríamos que nos iludir de chegar, por exemplo, em Aurora, ou de chegar, por exemplo, em Hermes, e começar a ver movimento de naves. Nós não teríamos que nos iludir com isto, porque isto é uma atividade etérica do centro planetário. Mas a atividade fundamental dele é uma atividade em outro nível, e é uma atividade em nível divino. Os centros planetários, neste momento, estão nos trabalhando, a nós, a Terra, o planeta e tudo isso, para que a luz solar, a luz universal, galáctica, a luz de certas estrelas, possam permear diferentes níveis da consciência terrestre. Esses centros planetários, em conjunto, formam uma rede e que se trabalham todos em conjunto como rede, eles passam a expressar a vontade e passam a expressar o trabalho do governo interno do planeta. Porque nós vivemos tão iludidos e fora de caminho que achamos que o governo do planeta são estas coisas aqui na superfície, né? O governo não é isto, o governo do planeta. O governo do planeta é um governo interno, que não tem ainda uma expressão muito clara. Não tem uma expressão muito clara, porque só vai ter quando toda esta rede de centros planetários estiver bem manifestada. Então, nós não sabemos quanto tempo vai durar isto, nós não sabemos quanto tempo levaremos para ter uma unidade perfeita com a Aurora, nós não sabemos quanto tempo levaremos para começar uma unidade com Hermes. Isto tudo é fora do tempo. Isto tudo não se conta no tempo do calendário. Então, quando se fala destas coisas, não se pensa no tempo calendário. Quando se fala destas coisas, não se pensa em séculos, não se pensa em anos, não se pensa em dias, não se pensa em ciclos. A gente fala nestas coisas e estas coisas estão lá no seu plano, como realidade. Agora, depois, como é que isto se acomoda neste nosso tempo material é uma coisa que não nos diz respeito. E que nós não temos que misturar o nosso trabalho interior neste momento com os centros planetários com esse tempo material. Quanto tempo leva, quanto tempo não leva, isto tudo não devia estar na nossa consciência. A nossa consciência devia estar limpa destas coisas. Isto é, existem os centros planetários trabalham em rede, esta rede pode expressar o governo interno do planeta, e é isto que nós temos que ter na nossa consciência, para estarmos coligados com isso, com a verdadeira vida que se está levando. Porque essa é a nossa verdadeira vida. Eu não estou falando dos nossos corpos e das nossas personalidades. Eu estou falando com corpos, mas estou me referindo às suas mônadas. Então, a verdadeira vida não é isto aqui. A verdadeira vida é a vida na mônada. E lá, isso está sendo trabalhado. Então, nós temos hoje todas as condições, temos hoje a compreensão para saber que aqui estamos para servir. Até quando Deus quiser e até quando for necessário. Mas a nossa vida não tem nada a ver com isto. E nós temos que, neste momento, que é o momento de nós começarmos a reconhecer o trabalho interior profundo dos centros planetários e de nós estarmos reconhecendo, não? Os atributos destes centros, à medida que forem nos sendo revelados, né? Nós vamos então descobrindo algumas relações muito importantes. Por exemplo, neste planeta, o tibetano Alice Bailey já nos deram o conhecimento dos raios. A hierarquia já nos passou o conhecimento dos raios. Então nós já sabemos dos raios materiais, dos raios imateriais. Nós já sabemos como é que o planeta funciona do ponto de vista da energia. Isso já foi revelado pela hierarquia. Agora, nós temos que aprender a trabalhar com centros planetários reconhecendo o raio deles, reconhecendo a energia deles, porque temos um conhecimento dessas energias e isto facilita muito o nosso trabalho. E nós sabemos, por exemplo, que o primeiro raio, que é o raio da vontade e poder, um raio muito difícil de encontrar em seres da superfície. As mônadas de primeiro raio não são comuns. Existem muitas mônadas de segundo, muitas mônadas de terceiro, mas não são muitas as mônadas de primeiro raio. Mas as mônadas que são de primeiro raio têm muita facilidade para juntar, para equilibrar, para unir o centro aurora com o Mistritlã e com o Iberá, por exemplo, as mônadas de primeiro raio. As mônadas de segundo raio, que são mônadas de amor e sabedoria, essas têm muita facilidade para unir Mirnajá, Mistritlã e Erques. Então, neste momento, Mirnajá, Mistritlã e Erques, desenvolvendo o segundo raio, nós, no desenvolvimento do segundo raio, vamos ter muita facilidade para estarmos na energia desses centros. E o terceiro raio, que une muito Lis Fátima, Mistritlã e Anutéia. Vocês podem ver isto com mais detalhes na página 59 do glossário esotérico. Se vocês têm esta visão gráfica, isto vai aprofundando mais em vocês, porque são desses elementos que vocês precisam. Vocês não precisam aprender contabilidade, geometria, astronomia. Isso vocês já sabem. Isso tudo vocês já sabem. Vocês precisam aprender a lidar com as energias neste planeta. É a época agora, não? De aprender a lidar com as energias, de aprender a lidar com os centros planetários, com a atividade destes centros planetários. É isto que as nossas mônadas estão sendo trabalhadas para fazer agora. Agora, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo raios, que também são os outros raios materiais que nós conhecemos, esses tanto podem enviar as energias de raio para a vida planetária, como podem enviar a energia de raio para a expressão mais externa. Então nós seríamos convidados a nos voltar para estas coisas, porque hoje em dia você precisa reconhecer, você precisa perceber, você precisa sentir, você precisa intuir, porque estamos não já preparados para a intuição, estamos preparados para uma sensibilidade um pouquinho mais avançada. Então nós teríamos que usar esta nossa situação para irmos percebendo estes centros planetários. E nós temos elementos suficientes até para imaginá-los, até para imaginar que estamos lá dentro deles e vermos que experiência podemos ter com isso. Cada centro planetário está coligado com um núcleo do sistema solar. Hoje, a forma de você estar coligado com outros núcleos do sistema solar é você estar coligado com os centros planetários. Por exemplo, Mirnajá, que é este onde nós estamos, é muito coligada com Vênus e Netuno. Então nós temos, através de Mirnajá, um contato aberto com Vênus e Netuno. E sabemos o que significa um contato com Vênus. Sabemos o que significa um contato com Netuno. Então esse é o tipo de energia que nós teríamos que trabalhar hoje. Nós temos todos os elementos para isso. E temos todos os elementos para entrar em contato de outra forma com energias zodiacais. Por que que aqui a gente não faz astrologia comum? Não faz porque não se faz mais isto. Isto é através dos centros planetários que você vai entrar em contato com a constelação zodiacal, não com aquela que você nasceu. Isto não importa. Você pode nascer em qualquer uma hoje. Importa isto. Tem gente que ainda faz mapa astral de si próprio. Gente simples faz mapa astral de si próprio. Porque hoje o mapa astral é do centro planetário ao qual você está pertencendo, ao qual você está ligado. E Mirnajá, que é esse centro que nos diz respeito principalmente, ele tanto tem relação com Vênus e Netuno, como tem ligação com Aquário e com Peixes. Então, na época atual, nós teríamos que literalmente nos libertar de coisa astrológica. Teríamos que nos libertar do nosso próprio horóscopo. Porque o nosso contato com constelações zodiacais deve se dar através dos centros planetários e através do que esses centros planetários estão fazendo com essas constelações zodiacais. Isto muda completamente a nossa perspectiva. Muda completamente isto tudo. Pois não. Todo o sistema solar, não só a Terra, todo o sistema solar é regido pelo amor. E, portanto, a Terra também está incluída nesta energia. Agora, esta energia do amor, que é a energia própria do sistema solar, e, portanto, de tudo o que se encontra dentro desse sistema solar, esta energia está desenvolvendo um trabalho. E o trabalho desta energia é aquilo que dá a existência do amor em todo o sistema. Isto é uma energia, né, de segundo raio. Tudo que está dentro desse sistema solar está incluído no amor-sabedoria, embora não pareça, mas está. E essa energia faz um trabalho para nós misterioso, desconhecido, e nós teríamos que ter os nossos olhos e a nossa atenção mais voltada para o nosso interior, mais voltada para a nossa alma, para os nossos planos internos, para que possamos ir compreendendo, tateando estas coisas. Mas está na época disto, e quando vocês menos esperarem, vocês vão acordar em um outro plano de consciência, vão dizer, olha, onde é que eu estou? A coisa começou. Esses planos aqui são muito irreais, não é? Vocês sabem. Mas no plano das mônadas e no plano das almas, as coisas estão bem definidas. E aqui nós teremos que estar o mais possível próximos destas realidades internas. Não esquecermos disso. Porque a vida aqui na superfície da Terra não tem o menor sentido se ela não espelha uma vida superior. Não tem o menor sentido. Ela tem que ser o espelho de uma vida superior. E para isso as mônadas estão encarnadas. Porque as mônadas trabalhando isso, lá no seu plano, estando encarnadas, elas vão poder trabalhar esses planos também.